Nesta rubrica Espaço para um Único Tema, que foi comentado ao longo da semana pelos nossos convidados, trata-se da COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorre até dia 11, aqui em Paris.
RFI, a Rádio do Mundo.
A ideia é obter-se um acordo visando fixar em 2 graus centígrados o aquecimento do planeta, limitando a emissão dos gases com efeito de estufa. O primeiro-ministro são-tomense, Patrício Trovoada, assumia o seu ceticismo quanto à possibilidade de haver um acordo vinculativo neste Fórum Mundial.
Acreditar sempre ser difícil um acordo vinculativo. A própria inscrição de um acordo vinculativo na ordem jurídica nacional de cada país é extremamente complicado. E pode demorar muito tempo. Daí que eu acho que temos que ser muito mais pragmáticos. É muito mais simples, talvez, nós fixarmos, de facto, um objetivo ambicioso em termos de aquecimento, não é, global, 2 graus, e tentarmos encontrarmos acordos para uma revisão periódica, para uma medição, digamos assim. Um marco de vontade política seria de nós financiarmos também todos os organismos da sociedade civil que possam constituir alertas melhores do que os governos.
A ministra angolana do Ambiente, Maria de Fátima Jardim, apela à maior justiça e solidariedade dos países desenvolvidos para com os países menos avançados, órgão presidido atualmente por Luanda.
O acordo é, sim, vinculativo, tem metas e tem, naturalmente, ambições. Todas as contribuições nacionais identificam os interesses nacionais para podermos reduzir emissões. Todas as fontes que neste momento participam para o aumento de emissões de gases de efeito de estufa. Nós não emitimos quase nada e não podemos ter uma economia aqui identificada de baixo carbono que faça o retrocesso do progresso que identificamos para o bem-estar das nossas gerações. Mas também não podemos frenar o nosso desenvolvimento quando os outros não o frenaram, emitiram os gases de efeito e são responsáveis e devem ser responsáveis por aquilo que ocasionaram.
Por sua vez, o primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves assumia a sua preocupação com a subida do nível do mar, um flagelo que já afeta os pequenos estados insulares, pelo que apela a um compromisso em relação à necessária contenção da temperatura do planeta.
Todos os pequenos estados insulares estão a pedir, no quadro das Nações Unidas, que o aumento da temperatura não ultrapasse 1,5 graus centígrados. Mas estamos a ver que a maioria está a consensualizar 2 graus centígrados. Mas continuamos a reivindicar, porque as ilhas sentem-se como as mais afetadas com as alterações climáticas que estão a acontecer neste momento a nível do globo.
A Guiné-Bissau seria mesmo o segundo país mais vulnerável do mundo em termos de mudanças climáticas. Viriato Kassamá, técnico da Secretaria de Estado do Ambiente, responsável por estas questões, dá-nos conta do impacto das alterações climáticas.
Nós notamos isso só com as águas das chuvas, as águas pluviais deste ano. A zona leste foi extremamente atingida, a zona norte também. Gabu, principalmente, algumas tabancas do setor de Piti, sofreu inundação e os danos são incalculáveis, relativamente a bens e serviços aí naquela zona. E na zona norte, a região de Biombo também sofreu, sem contando com a subida do nível médio das águas do mar. Se isso vier a acontecer, o relatório de 2013 do African Report Gap mostrou claramente que, pronto, tendo em conta essas vicissitudes todas, a Guiné-Bissau é um país altamente vulnerável aos efeitos das alterações climáticas.
A sociedade civil marca também presença neste fórum, é o caso da organização não-governamental ambientalista moçambicana Livaningo. Domingos Pangueia denuncia a urgência para se intervir por forma a fixar limites ao aquecimento do planeta.
A urgência de reduzir as emissões, pelo menos para estabelecer a temperatura no 1,5, não ultrapassar a 2 graus, porque ao ultrapassar os 2 graus vai ser uma tragédia para a própria natureza. Muitas espécies, a própria biodiversidade poderá ser afetada e o homem também que pode ser o epicentro de impactos às mudanças climáticas. É importante olhar para o contexto africano a questão do acesso à informação. Moçambique é um dos países com a melhor legislação na África, mas o problema está na implementação. Há necessidade de reverter a pirâmide, termos uma planificação baseada na comunidade.
Estes os testemunhos na primeira pessoa daqueles que fazem a COP21, a Conferência de Paris de Alterações Climáticas, a decorrer até dia 11 deste mês. Foram eles os nossos convidados desta semana.
RFI, as vozes do mundo.